Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Diante da equipe do CSA, o tricolor de aço que ainda não venceu nesta competição. Na primeira rodada perdeu para o Bahia por 4-0 e recentemente em São Luís empatou por 2-2 com o América de Natal. No Campeonato Maranhense de Futebol, a equipe agora também ganha mais um pouquinho de fôlego. Tempo praticamente necessário para recuperar os jogadores e para que o técnico também já tenha à sua disposição alguns atletas que estavam entregues ou que estão entregues ao departamento médico. Outros já finalizaram a transição, como o zagueiro Guilherme, que deverá pelo menos ser relacionado para a próxima partida. O meia balão ainda se recupera de um problema e não temos ainda a certeza se ele já estará à disposição do técnico Felipe Surian para o próximo compromisso do Sampaio Corrêa, ou pela Copa do Nordeste ou pelo Campeonato Maranhense de Futebol. Tem a pendência do meia Henrique, 21 anos de idade, que veio do Madureira. O atleta ainda não foi oficialmente anunciado pela Bolívia querida, mas já treina entre os jogadores do Sampaio Corrêa. Então é isso, Jalda. Bolívia querida agora tem este tempo melhor para se preparar para as competições, dar um descanso ao elenco e recuperar outros entregues ao departamento médico. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia querida, que agora terá, como eu disse, esse tempo suficiente para treinar. Aí é o comando do técnico Felipe Surian. Já que falamos do Sampaio, vamos falar do seu arquirrival aqui na capital maranhense. Copa do Norte, que sai à frente, perde pênalti, toma empate diante do Ferroviário. Esse jogo aconteceu ontem no estádio Castelão, em São Luís. Mas quem tem mais detalhes é ele, Carlos Roger.
Pois é, Gelber Pereira, o Papão do Norte voltou a campo na noite dessa quarta-feira em São Luís, enfrentou o Ferroviário do Ceará pela segunda rodada da Copa do Nordeste e empatou em 1-1. A equipe rubro-negra abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Lucas Lupec, depois de uma boa jogada de Matheus pela esquerda ofensiva. Aos 25 do segundo tempo, o meia Danilo Pires desperdiçou uma cobrança de pênaltis e aos 9 minutos depois, o time adversário chegou ao gol de empate. Com o empate, a equipe rubro-negra conquistou seu primeiro ponto na competição e continua na lanterna do Grupo A do Nordestão. Pela mesma competição, o time volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o CRB em Alagoas. Nessa partida de ontem, o Moto foi a campo com a entrada e o deslocamento de Matheus Silva na lateral esquerda, em lugar de Gustavo Rodrigues. Irlan no meio, em lugar de Danilinho. Lupec, em lugar de Bolinha, no ataque. E Rick Sema também no ataque. Agora o Moto foca suas atenções no Campeonato Maranhense. Pelo estadual, o time rubro-negro joga no próximo sábado diante do Imperatriz, em São Luís, pela 7ª rodada da competição. Para esse compromisso, o time já se reapresenta daqui a pouco no CT Pereira dos Santos, quando o técnico Zé Augusto vai avaliar os pontos negativos e positivos do jogo de ontem e traçar novas estratégias para vencer o Cavalo de Aço. Com informações do Papão do Norte, Carlos Roger, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, trazendo as últimas do Papão do Norte, ainda repercutindo esse empate do Moto diante da equipe do Ferroviário lá de Fortaleza. A equipe maranhense saiu à frente, depois teve a oportunidade de virar para 2-0, mas o Danilinho acabou perdendo uma cobrança de pênalti. E como no futebol se disse que não faz leva, o time do Moto acabou tomando o empate com o jogador que havia acabado de sair do banco de reserva. Portanto, o Moto segue sem vencer na competição regional. O clube iniciou a fase de grupos perdendo para o Fortaleza por 2-0, jogando na casa do adversário, e ontem não conseguiu mais uma vez conquistar a sua primeira vitória. vitória. Pelo outro lado, a equipe do Ferroviário também segue sem vencer, porque perdeu na estreia para o Sport por 2-1. As duas equipes voltam a campo somente na próxima terça-feira. O Moto vai jogar fora de casa, vai jogar contra um time bastante forte também, que chega aí com muitas expectativas nessa Copa do Nordeste, enquanto a equipe do Moto vai enfrentar o CRB, enquanto a equipe do Ferroviário enfrentará o Vitória lá no Espírito Santo. Mas agora, vamos até o Parque Valério Monteiro trazer as informações do Bode Gregório aqui dentro do Central Esportes. O time do Maranhão que realizou uma coletiva de imprensa na tarde de ontem lá no Parque Valério Monteiro, quando o presidente Carlos Eduardo anunciou 3 reforços para a sequência da temporada de 2025. São eles o atacante William Nissete, de 31 anos de idade, e que chega para disputar vaga no ataque da equipe atleticana. O jogador tem passagens pelo Iguatu do Ceará, mas por último estava no Altos do Piauí. Inclusive, já trabalhou em outras oportunidades com o técnico Flávio Araújo. Certamente foi uma indicação do técnico atleticano. O outro atleta anunciado foi o volante Dudu, ele que chega aí para reforçar o setor de meio de campo e vai brigar por posição, principalmente com o Bedeu, que tem sido titular da cabeça de área, o primeiro homem de contenção da equipe do Parque Valério Monteiro. Ele tem 23 anos de idade e passou por algumas equipes do futebol cearense, como o próprio Iguatu e também o Tirol. Enquanto que o zagueiro Irlan chega para reforçar o sistema de defesa. Você sabe, ultimamente o Maranhão perdeu 2 grandes jogadores para o futebol lá de Sergipe. O zagueiro Luiz Fernando, que anunciou a sua rescisão nos últimos dias, assim como o zagueiro Maico. O Maico foi por empréstimo até o final da temporada. Então, o Irlan chega justamente para reforçar esse setor. O Irlan tem 28 anos de idade, é formado na categoria de base do Santa Cruz e o atleta conta com passagens ainda pelo Atlético Piauiense e também o Altos do Piauí. Inclusive esteve no ano passado disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, quando jogou contra o próprio Maranhão Atlético Clube. E com essas informações vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Central Esportes. Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente, aqui o nosso WhatsApp é o 989-8887-9376. Aproveitando aqui para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Governador Nunes Freire, através da Rádio Juf FM, Rádio Cidade FM na cidade Capizal do Norte, com William Coelho, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Cidade 107 em Bacabal, atenção Genival Silveira, Rádio Rio Farinhas em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões do Norte, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Liberdade em Matões, Rádio Bacabeira FM em Bacabeira e a Rádio Ótima FM em São Mateus, as rádios que estão nessa parceria forte da retransmissão do seu Central Esportes aqui pelas suas emissoras. Agora vamos direto à região sul do estado com as informações do Tuntum aqui dentro do Central Esportes.
Ligado no Central Esporte. O time do Tuntum realiza hoje às 4 horas da tarde o último treino no estádio Rafael Seabra antes da viagem para a cidade de Viana. E será, o time vai viajar hoje às 10 da noite e o técnico Marlon Coutrin relacionou 22 atletas para a partida de sábado na cidade de Viana, às 3:30 da tarde, contra o time do Viana. E lembrando que o time do Tuntum hoje conta com o plantel 24 atletas. Lembrando que a diretoria dispensou 9 atletas, sendo eles o goleiro Marquinhos, o zagueiro Penalva, o volante Rayan, os atacantes Bruno, Kio e Elias, o lateral direito Gugu, o lateral esquerdo Giovani e o meia Eduardo. E lembrando que o jogador Richard, né, que jogou no Real Codó, chegou na cidade de Tuntum, jogou agora o jogo contra o time do Pinheiro e ele pediu dispensa do time do Viana, recebeu uma proposta maior do time do Moto Clube e já se apresentou no time do Moto Clube. E a diretoria do Tuntum contratou 5 reforços. Os atacantes Igor, Caio e Marquinhos, o lateral direito Willis, o meia Celto. Lembrando que o Caio, né? O atacante Caio, o último clube que ele jogou no time que ele jogou no River, do Piauí, jogou também no Juventude Samas e jogou também no Bacabal. E o meia Celto, ele é do estado do Pará. Os dois já estreia sábado contra o Viana. Os dois já estão inscritos aí no BID e já estão prontos para vestir aí a camisa do time do Tuntum. Então o time do Tuntum já viaja hoje à noite, às 10 da noite, e realiza o último treino já pronto, hoje às 4 horas da tarde no Rafael Seabra, e amanhã talvez o time do Tuntum faça um treino já pronto lá na cidade de Viana.
Muito obrigado ao grande Riba Filho da sua primeira participação, trazendo as informações da equipe do Leão dos Cocais, que estava precisando realmente melhorar, porque caso contrário poderia entrar ali na zona do rebaixamento. O Tuntum é o quinto colocado, mas está ali muito próximo, ali com pouca pontuação em relação às equipes que ocupam as últimas posições na tabela de classificação do Campeonato Maranhense. Mas agora vamos até a região sul do estado com as informações do Cavalo de Aço aqui no seu Central Esportes. Quem chega com as informações do Cavalo de Aço é ele.
Sérgio Rodrigues.
É com você, Sérgio.
Um abraço para a grande audiência do programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço, que segue na capital maranhense, segue na preparação para... e deve desembarcar em São Luís do Maranhão o meio-campo Ícaro, jogador importante, foi contratado para ser aquele meia de ligação, aquele chamado camisa 10, que estava inclusive precisando aí o técnico Júnior Amorim, já que alguns jogadores estavam fazendo essa função, mas não eram jogadores realmente de origem, como o caso do Wesley Santos, o Wilson, enfim. Então Ícaro foi contratado, anunciado na quarta-feira, e deve se apresentar nesta quinta-feira já para se integrar, né, à delegação e ficar à disposição do treinador Júnior Amorim, quem sabe já para estrear no jogo de sábado contra o Motoclube de São Luís. Ele tem 28 anos, Ícaro, jogador que passou em várias equipes do futebol do Nordeste, futebol de São Paulo, e ultimamente estava na equipe do Cametá, do futebol paraense. Então esse é o mais novo reforço, jogador de meio campo. A equipe segue trabalhando e as dúvidas para o jogo contra o Moto, o time não terá Jefferson Prio, não terá também o zagueiro Felipe Almeida, essas dúvidas todas serão tiradas na movimentação desta quinta-feira. E aí o treinador Júnior Amorim definindo o time, né, para começar a partida contra a equipe rubro-negra no sábado. Jogo importante para o time da Imperatriz, que vem de derrota e vai buscar sua reabilitação para continuar ali nas primeiras posições. Hoje o Cavalo de Aço é o vice-líder, né, segundo colocado no campeonato estadual, e quer pontuar, mesmo sabendo que terá pela frente um adversário muito difícil jogando na capital do estado do Maranhão, que é a equipe rubro-negra. Informações do time do Imperatriz para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues. Amanhã você volta com outras informações da equipe cavalina, que teve a oportunidade de ser o líder da competição, porque é o segundo colocado, e naquele jogo contra o Max saiu à frente no marcador e depois acabou cedendo o empate e consequentemente a derrota para o time maquiano. Mas tem tudo para vencer o Motoclube, o Moto também, que não se encontra uma situação muito confortável nesse campeonato maranhense, e pode ser surpreendido pela equipe do Imperatriz. Mas como disse o Sérgio, a equipe continua treinando no CT do Sampaio, no Parque José Carlos Macieira, para esse jogo do próximo sábado contra a equipe do Motoclube. Agora vamos retornar ao interior do estado com ele, Riba Filho, desta vez falando da equipe do Leão da Baixada.
Viana.
E com as informações do Viana, retorna ele, Riba Filho. É com você, Riba.
Estou de volta, Jauber. Agora vamos destacar as notícias do time do Viana, o Leão da Baixada. A diretoria do time do Viana anunciou ontem o novo técnico do time do Viana. É o ex-atleta Wagner Baiano. Ele tem 42 anos, é natural do estado da Bahia, é formado em educação física. Ex-jogador, jogou pelo Viana, pelo time do Viana em 2011, jogou pelo Cordino em 2012 e 2013 e jogou no Balsas em 2014. E em 2015 para frente, jogou em vários clubes, inclusive no Maranhão. Ele era zagueiro e já se encontra na cidade de Viana desde ontem, já realizou um treino e se apresentou ontem lá no estádio de Djalma Campos. Ele já dispensou 9 atletas do time do Viana. E de hoje para amanhã serão contratados mais 9 atletas para reforçar o time do Viana, que joga sábado às 15h30 lá em Viana, no estádio de Djalma Campos, contra o time do Tuntum. E hoje, pela manhã e à tarde, o time do Viana realiza 2 treinos no comando do novo técnico Wagner Baiano. Essas são as informações aí do time do Viana, que vai ter uma reformulação aí grande no plantel do time. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande Riba Filho, desta vez com as informações do Leão da Baixada, que precisa realmente dessa reformulação, porque caso contrário estará rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Maranhense do ano que vem. Nos jogos disputados até o momento, a equipe não conseguiu pontuar e ocupa a lanterna do Campeonato Maranhense da atual temporada. Mas agora vamos falar de jogos a nível nacional. Vamos acompanhar os resultados das principais competições que acontecem no país. Quer ter as informações é Bruno Mendes.
O Campeonato Carioca Taça Guanabara, o Flamengo goleou a Portuguesa por 5-0. O Fluminense, de virada, venceu o Vasco da Gama por 2-1. Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Brasil de Pelotas 3-0. No Clássico, Juventude bateu o Grêmio 2-0. No Goiano, o Goiânia bateu Vila Nova por 3-1. No Mineiro, Clássico, o América e Cruzeiro ficaram no 1-1. No Paulista, o São Paulo venceu o Mirassol por 4-1. Na reestreia de Neymar com a camisa do Santos, o Peixe ficou no 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Copa Verde, o Paysandu passou de fase dos pênaltis, batendo o Porto Velho. O Amazonas, de virada, venceu o Tocantinópolis 5-1 e está classificado para a próxima fase. Copa do Nordeste, 5 jogos. O Confiança venceu o Náutico 1-0, Juazeirense e Bahia 0-0, Altos e CRB 1-1, o Ceará bateu o CSA 1-0, o Motoclube ficou no empate com o Ferroviário em 1-1. Nesta quinta-feira, a bola rola pelo Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Botafogo, 9h45 da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite. Pelo Paranaense, tem Atlético e São Joséense. Pelo Paulista, tem Derby, Palmeiras e Corinthians. Copa Verde, 4 partidas. Brasiliense, Capital, Goiás e Rio Branco. Remo e São Raimundo de Roraima. Manaus e Águia de Marabá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, trazendo essas informações de várias competições que aconteceram nessa quarta-feira pelo país do futebol. E olha, gente, lá no estado do Ceará, os jogos terão reconhecimento facial. A reportagem é de Madison Euler.
Vai implantar o reconhecimento facial nas partidas de futebol. Os primeiros jogos que irão contar com o sistema são as finais do campeonato cearense na Arena Castelão em Fortaleza, previstas para os dias 15 e 22 de março. A medida tem base na Lei Geral do Esporte, que entrou em vigor em 2023, que determina a obrigatoriedade da biometria facial em todas as arenas esportivas do país, com mais de 20 mil lugares. O processo será gerido pela Secretaria Estadual de Esportes e pela Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará, que vai aproveitar a infraestrutura implantada na Arena Castelão para a Copa do Mundo de 2014, utilizando as 246 câmeras e 144 catracas já existentes. Os equipamentos serão adaptados e implementados para receber a tecnologia de biometria facial. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou que o monitoramento biofacial não será apenas no momento de compra do ingresso. O governo do Ceará vai implementar o reconhecimento facial.
Mas fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.